Estou esperando diminuir a conversa ou acabar a conversa para a gente continuar. Alô, senhora. Meus irmãos, é uma honra muito grande estar aqui com vocês, rever os pastores da igreja local e alguns amigos também. Tenho aqui que eu não tenho nos encontramos junto, que bênção, e outros também que eu não sei se tem mais iluminação aqui. Não sei se tem mais iluminação. É assim mesmo. Não vai mudar, tá bem. E eu quero, nessa palestra, eu quero informá-los de que duas obras me ajudaram na preparação dessa palestra. A primeira é a Enciclopédia de Religiões, de John Ankenberg e John Eldon. E a segunda obra é de Greg Addison, 50 Verdades Centrais da Fé Cristã, publicada pela Edições Vida. E eu vou dividir a minha apresentação, minha palestra, em quatro partes. Primeiro, quero falar sobre a confiabilidade, a veracidade da Bíblia. Depois, sobre a inspiração da palavra de Deus. Depois, a suficiência da Escritura. E depois, a necessidade da Escritura. A palavra de Deus é viva, infalível, eterna e totalmente fidedigna. É somente ela quem deve nortear as decisões, quem sacia a fome do coração e preenche as lacunas da alma. A Bíblia revela quem é o Criador, quem é Satanás, exibe o plano de Deus para a salvação dos perdidos e expõe os erros que vão surgindo, fruto dos pecados e imperfeições humanas. Os fatos históricos demonstram que os relatos e os ensinos bíblicos são de origem divina. A Bíblia contém uma revelação divina. Não se trata de uma fé cega, calcada no subjetivismo. Trata-se de uma fé objetiva que pode ser analisada e explicada. A pessoa que abraça o cristianismo não precisa aposentar a cabeça. Ela deve continuar a pensar e a exercer seu senso crítico. A Bíblia não tem medo de críticas e nem de exame discutido. A fé cristã, embora transcenda a razão, ela não é irracional, ela faz sentido. Alguém, não me lembro quem, até por outro, colocou muito bem isso com a seguinte frase: o meu coração não consegue se alegrar totalmente com aquilo que a minha mente não entende a conter. Existem aqueles que afirmam não crer na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Eu creio que vocês já ouviram isso. Eu também já ouvi isso várias vezes. Lembro de uma pessoa que falou isso para mim: eu não creio na Bíblia porque foi escrita por homens. E eu perguntei para ele: e você queria que tivesse sido escrita por um cavalo? Aí que não ia dar para crer. Mas homens inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia foi de fato escrita por homens. E o próprio apóstolo Pedro não negou isso em escrever, né? Antes de qualquer coisa, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. A Bíblia é o único livro do mundo que oferece provas objetivas de ser a palavra de Deus. Somente a Bíblia fornece provas reais de ser divinamente inspirada. A Bíblia é a única escritura sagrada que oferece salvação eterna como um dom totalmente gratuito da graça e da misericórdia de Deus. A Bíblia contém os mais elevados padrões morais de todos os livros. Somente a Bíblia apresenta o mais realístico ponto de vista sobre a natureza humana, tem o poder de convencer sobre seus pecados e a habilidade de transformar a natureza humana. Somente a Bíblia oferece uma solução realística e permanente para o problema do mal e do pecado humano. As estatísticas internas e históricas da Bíblia são excepcionais em sua unidade e consistência interna, apesar de ter sido produzida por um período de mais de 1.500 anos, por mais de 40 autores diferentes, em três línguas, em três continentes, discutindo uma enorme quantidade de assuntos controvertidos, mantendo ao mesmo tempo uma harmonia entre eles. A Bíblia é o livro mais traduzido, mais comprado, mais memorizado, mais odiado e o mais perseguido de toda a história. Somente a Bíblia tem resistido há mais de 2.000 anos de intenso escrutínio pelos seus críticos, não apenas sobrevivendo aos ataques, mas prosperando e tendo a sua credibilidade fortalecida por tais críticos. A Bíblia tem moldado a história das civilizações mais do que qualquer outro livro. A Bíblia tem tido mais
Eu falei
influência
o quê?
no mundo do que qualquer outro livro.
Vamos dar uma
Somente a
subida?
Bíblia tem uma pessoa específica, a pessoa de Cristo, um assunto em cada um dos seus 66 livros, detalhando a vida dessa pessoa através de profecias, tipos, por um período de 400 a 1.500 anos antes dela
As
nascer,
unhas eram
antes de
vermelhas.
Jesus nascer.
E a
Somente a
pele era
Bíblia
morena.
proclama a ressurreição de sua figura central, Jesus Cristo provado na história. E eu quero aqui recomendar para vocês uma obra muito bem trabalhada
Tá aparecendo
de um
quem?
autor muito conhecido, N.T. Wright, e ele escreveu uma
Tá
obra
aparecendo aqui.
chamada
Eu quero
A
oferecer uma
Ressurreição
obra.
do Filho de Deus. E na opinião de Timothy Keller, que é
Livraço.
um autor também conhecido, Timothy Keller chegou a declarar que essa obra é a última palavra, academicamente falando, sobre a ressurreição de Jesus.
É isso
Então,
mesmo.
repetindo, a ressurreição do Filho de Deus pelo
Kenneth
N.T.
Wright.
Alguns fatos sobre a Bíblia.
Vou lá.
A Bíblia foi o primeiro livro a ser traduzido para uma língua estrangeira. Em 250 a.C., o Antigo Testamento da Bíblia foi traduzido do hebraico para o grego. E essa tradução é chamada de Septuaginta, existe ainda hoje. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso na Europa. Em 1440, o Origens, João Gutenberg, inventou a prensa móvel. E em 1455, ele e seus colegas completaram a impressão da Bíblia de Gutenberg. Foi também o primeiro livro a ser telegrafado. No dia 24 de maio de 1844, Samuel Morse transmitiu Números, capítulo 23, versículo 23: Veja o que Deus tem feito. Da Câmara do Supremo Tribunal Federal Norte-Americano, para uma pessoa chamada Albert Beyer, que se encontrava no depósito de uma corporação lá da B&O Railroad, minha terra, em Baltimore e Maryland. E além disso, tem a questão da ciência arqueológica que comprova a Bíblia em muitos detalhes. Se você pegar, por exemplo, o manual de Enigmas, Contradições, do Norman Geisler, publicado pela editora Mundo Cristão, e você vê como ele trata a tomada de Jericó e como os arqueólogos descobriram que o relato do livro de Josué está de acordo
com
o que a arqueologia descobriu.
Controvertido.
Aqui eles não tiveram tempo de consumir a comida, que os muros não caíram, eles foram chupados, tragados para dentro da terra e vários outros detalhes. Um outro exemplo que eu quero dar é sobre Pôncio Pilatos. Até 1962, tudo que nós sabíamos sobre Pôncio Pilatos era aquilo que aparece no Novo Testamento e no Credo Apostólico. E os críticos da Bíblia vinham dizendo que Pilatos nunca existiu, que foi uma invenção dos escritores do Novo Testamento. Porém, escavações na Palestina, em 1962, revelaram várias moedas com esfinge de Pilatos. Então, mais uma vez, a arqueologia corroborou a testemunho da escritura. Alguém até já cunhou uma frase assim: toda vez que os arqueólogos abrem um buraco no Oriente, é mais um ateu que sepultamos no Ocidente. Eu quero agora falar com vocês sobre a inspiração das escrituras. Toda a escritura é divinamente inspirada, pois o Espírito Santo supervisionou os autores bíblicos enquanto compunham seus escritos a palavra de Deus. Segundo Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Historicamente, a palavra inspiração tem sido usada para definir essa doutrina, referindo-se à orientação divina dos escritores da Bíblia pelo mover do Espírito Santo. Este processo é como uma inspiração, uma exalação. A escritura é fruto da inspiração criativa de Deus. O Espírito Santo, ele foi o responsável pela inspiração da Bíblia. Isso está em 2 Pedro 1,21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo supervisionou Moisés, Isaías, Lucas e os demais, enquanto compunham seus escritos. De diferentes épocas, continentes, personalidades, estilos, profissões e níveis socioeconômicos. A doutrina da inspiração da Escritura afirma a participação total tanto do seu autor divino quanto dos seus autores humanos. Eles consultaram escritos anteriores, fizeram entrevista, no caso de Lucas, por exemplo, ele foi conversar, foi fazer uma pesquisa com aqueles que viviam antes. Lucas certamente entrevistou Maria. A senhora se lembra? Isso não está na Bíblia, mas a senhora se lembra do que aconteceu? Claro que eu me lembro. E ele foi introduzindo outras pessoas. Então, eles consultaram escritos anteriores, fizeram entrevistas, selecionaram narrativas que desejavam incluir, refletiram cuidadosamente, compuseram seus escritos e tudo mais que se fez necessário, sempre sob a orientação do Espírito Santo. A inspiração da Bíblia, ela é plenária. Toda a escritura é inspirada por Deus. Está em 2 Timóteo 3,16. Suas referências históricas, por exemplo, Adão e Eva, a Arca de Noé, Jonas, o Grande Peixe, suas afirmações sobre o mundo, por exemplo, a criação a partir do nada, o surgimento do Sol e da Lua, como dois grandes luminares, as genealogias, etc. Tudo que há nela foi inspirado pelo Espírito Santo. E é muito importante observar a posição dos escritores do Novo Testamento. Daqui a pouco eu vou falar sobre Jesus, mas para o apóstolo Paulo, o relato de Adão e Eva no paraíso não foi uma fábula, não foi uma lenda. Ele trabalha com essa informação como que realmente aconteceu e não apenas como uma invenção. Outra coisa é que a inspiração é verbal. Entende-se as palavras da Escritura. Esse é o sentido da declaração de Paulo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Já que o termo escritura se refere às palavras ditas. Um outro aspecto interessante é que a inspiração ela é concursiva e convergente. O Espírito e os autores humanos escreveram juntos. A obra do Espírito não foi apenas uma orientação de que todos os cristãos desfrutam quando andam com Deus. Essa obra particular do Espírito Santo foi realizada unicamente nos profetas e apóstolos, enquanto eles e o Espírito escreviam juntos a palavra de Deus, como está em Efésios capítulo 3, versículo 15. Então, nós não acreditamos em revelações extras bíblicas, nem em novas revelações. Tá? Isso é diferente de uma revelação que Deus pode dar para alguém, mas nós não precisamos de novas revelações, porque a revelação está completa. O que nós precisamos é de iluminação para entender, para compreender aquilo que está revelado. Então nós vamos ver. Jesus considerava as palavras ditas por Moisés como sendo do próprio Deus. Em Mateus capítulo 19, versículos 4 e 5, ele cita o comentário de Moisés em Gênesis 2:4 sobre o casamento atribuído ao Criador. Então, não vamos encontrar Jesus muito duvidando do Antigo Testamento, fazendo uso seletivo, ele não fez isso. Nesse sentido, não. As formas como essa inspiração ocorreu são em mistério. Incluem a pesquisa histórica, no caso de Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 4, ele foi atrás das informações, ele pesquisou, até porque Lucas era médico, então ele entendia de metodologia científica, ele sabia pesquisar, né? inclui a pesquisa histórica, a observação da Bíblia. O caso, por exemplo, de Eclesiastes. Salomão era um observador da natureza, né, e da Bíblia. A memória assistida pelo Espírito, como está em João capítulo 14, versículo 26, aí Jesus disse, o Espírito Santo nos fará lembrar. Existe também a revelação milagrosa, sobrenatural, como acontece em 2 Coríntios 12, versículo de 1 a 4. Né? Paulo diz, ali é Paulo, pelo contexto a gente sabe, eu fui arrebatado até o terceiro céu e ouvi coisas que é impossível contar. O problema das pessoas que são arrebatadas hoje, elas voltam do arrebatamento e já começam a contar tudo. O apóstolo Paulo não conseguiu contar. Pior será quando elas vão para o inferno. Aí elas voltam do inferno e elas continuam. Muito complicado isso. Existe também o ditado, como aparece em Apocalipse capítulo 2 e 3, quando o Senhor ditou as cartas do Apocalipse, o livro do Apocalipse para a porta de Paulo. E também um bom conselho, como Paulo coloca em 1 Coríntios 7, 5. Eu não tenho mandamento sobre isso, de Deus, do Senhor. Não me falou nada sobre isso, mas eu penso que é uma boa coisa fazer isso. Então, existia também aí o bom conselho. Sendo inspirada por Deus, a Escritura é verdadeira. Ela tem a autoridade e o direito tanto de ordenar o que os crentes devem fazer, quanto de proibir o que não devem fazer. Tudo o que a Escritura afirma corresponde à realidade. E ela nunca afirma algo que contrarie os fatos. A doutrina da inspiração da Escritura é evidente nos escritos do Antigo Testamento. Moisés falou, por exemplo, em Deuteronômio 1 e 3, Moisés falou aos israelitas conforme tudo que o Senhor lhe deu como mandamento para eles. Deuteronômio 1 e 3. Os profetas declararam a respeito de suas instruções. Assim diz o Senhor. Isaías 66, versículo 1. A inspiração divina do Antigo Testamento é apresentada de forma mais completa no Novo Testamento. O apóstolo Paulo enfatizou a inspiração divina em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Pedro ressaltou a colaboração entre o trabalho de supervisão do Espírito Santo e o trabalho humano de redigir as Escrituras, como aparece em 2 Pedro 1, versículo 16 a 21. O Espírito Santo inspirou homens santos, né? Pedro coloca isso. Os primeiros cristãos a atribuir as palavras de um salmo de Davi ao soberano Senhor ou a Jeová, que pelo Espírito Santo, está lá em Atos capítulo 4, versículo de 24 a 26, citando o Salmo 2, versículos 1 e 2, que pelo Espírito Santo disseste pela boca do nosso Pai Davi. Jesus enfatizou a autoridade do Antigo Testamento, dizendo: a Escritura não pode ser quebrada. Isso está em João 10, 35. E ele estava se referindo ao Salmo 82, versículo 6. Quanto à inspiração do Novo Testamento, Jesus prometeu o Espírito Santo como garantia de que a tudo aquilo que os apóstolos ensinassem e escrevessem fosse um testemunho fidedigno e oficial a respeito de si mesmo e de sua obra, como aparece em João capítulo 14, versículo 26, e João capítulo 16, versículo 13. Paulo escreveu que suas instruções eram dadas pelo Senhor Jesus, está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, e que o Evangelho por ele transmitido era a verdadeira palavra de Deus, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Pedro considerava que os escritos de Paulo faziam parte do conjunto de textos inspirados junto com os escritos do Antigo Testamento. Isso está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, versículo 16. O irmão Paulo escreve umas coisas difíceis de entender. E Pedro reclamou, né? Mas ele reconhecia que era a Escritura. E outra, é importante verificar a postura de Jesus em relação à Bíblia. Ele acreditava que a Escritura era a palavra de Deus, totalmente inspirada pelo Espírito Santo, confiável e dotada de autoridade. Observe Lucas 24 e 27. Quando Jesus foi repreender os discípulos do caminho de Emaús, ele então cita Moisés, todos os profetas, e em todas as escrituras, o que as escrituras falavam dele. Se Jesus tinha essa visão a respeito da Escritura, temos a obrigação de ter a mesma visão de Jesus. Ou algum cristão gostaria de discordar de Jesus? Eu não me atrevo a fazer isso. Não me atrevo. Do contrário, será hipocrisia, como muitos, alguns pastores do Brasil hoje, que falam demais em amor, amor, paz, tudo amor, mas eles atacam a Bíblia, atacam a pessoa de Cristo. Estão continuamente tirando, tentando tirar a autoridade da Bíblia. Isso é uma tristeza muito grande, né? Dizendo que a Bíblia é retrógrada, a Bíblia está muito antiquada, a Bíblia não satisfaz mais. Eu me lembro de uma palavra de Lutero: a Bíblia, ela não é nem antiga e nem moderna, a Bíblia é eterna. Essa é a Bíblia. A Bíblia é eterna. E, sinceramente, eu me converti lendo a palavra de Deus, me converti lendo a Bíblia católica, o Evangelho de João. Alguns de vocês sabem, eu passei 5 anos no convento porque eu queria ser padre. Mas um dia eu fui evangelizado e eu tinha a Bíblia católica, que tem ela até hoje, né? Lendo o Evangelho de João, eu conheci a pessoa maravilhosa de Cristo. Jesus é o meu maior tesouro e sempre será. O maior tesouro da nossa vida, nossos pastores e obreiros e os cristãos em geral, não é ministério, não é título, nada disso, não é pelo nome aqui ou ali. O nosso maior tesouro é Jesus, não existe nada maior. Mas continuando, então é importante sabermos disso, né? Veja, a suficiência da Escritura é a necessidade da Escritura. A suficiência é um atributo da Escritura que a descreve como capaz de prover tudo aquilo de que as pessoas necessitam para serem salvas. Vai dar certo. Para serem salvas e de tudo que os cristãos precisam para agradar a Deus plenamente. A necessidade é um atributo da Escritura, segundo a qual ela é essencial para se conhecer o caminho da salvação, crescer em santidade e discernir a vontade de Deus. A Escritura é suficiente e necessária. Isso significa que nela os não cristãos, os incrédulos, são providos de tudo o que precisam para serem salvos. Ela é a revelação do Evangelho da morte e ressurreição de Cristo e mostra como alguém pode receber o perdão dos pecados e a salvação. A Escritura fornece também tudo de que os cristãos precisam para agradar a Deus e para viver a vida, o seu estilo de vida. A igreja primitiva acatava a suficiência da Escritura como único padrão de fé e prática cristã. Uma crença verdadeira deve ser estabelecida a partir da Escritura. E qualquer crença que contradiga a Escritura é heresia. A prática correta tem de ser com base na Bíblia, na Escritura. E qualquer prática que esteja em conflito com a Escritura constitui pecado. Olhe para o mundo evangélico hoje. Eu não vou generalizar. Não são todos. Mas a maior parte do mundo evangélico hoje é uma baderna, uma bagunça.
Obrigado, Jesus.
E a internet mostra isso. E eles não têm nem vergonha de mostrar de que o vai colocar. Eu não acredito. E eu sou pentecostal. Eu me converti na Assembleia de Deus na década de 70, era 1971. Eu conheci um pentecostalismo que nem tem mais. Referenciais, homens de Deus. Joelhos de camelo, porque eles oravam muito. Era o pentecostalismo quase que ganhava inocência, de quebrantamento, de lágrimas, de pureza de coração. Era isso. A nossa vida girava em torno disso. Então, era uma bênção, e eu aprendi muito e recebi muito naquela época. Mas as coisas mudaram muito. E naquela época eu nunca ouvi falar. Na nossa época ninguém ouvia falar de canela de fogo, sandália de fogo, rei de pé, bolo cortador de cana. Um aviãozinho, rodopiar. É lamentável.
Ai,
as coisas degringolaram tanto. Há uma relação à palavra de Deus, à prática da palavra. Não foi para isso que Cristo nos chamou, não foi para a caverna. Nós não podemos, em nome do avivamento, introduzir a caverna. Nós também não podemos, em nome da ordem, extinguir o espírito. Nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio. E a palavra de Deus é a mesma como isso. Isso é muito importante. Glória a Deus. Então, muita paterna hoje. Nunca dá. Os reformadores formularam o princípio protestante de sola escritura, porque entenderam que ela é suficiente e necessária. A escritura é a autoridade suprema da igreja. Veja, a necessidade da escritura, ela é essencial para o conhecimento do caminho da salvação. Somente ouvindo a palavra de Deus é que as pessoas podem invocar Jesus Cristo e serem salvas. Está lá em Romanos capítulo 10, versículo 13 a 17. Além disso, a escritura é necessária para progredir em santidade. Ela revela todas as ordens e proibições, todas as advertências e promessas para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. A escritura, ela é essencial para se discernir a vontade de Deus. Não precisamos de nada de fora da Bíblia para formular a sã doutrina, comunicar aquilo que se deve crer, vetar o que é proibido e ordenar o que se deve ser obedecido. Sem ela, a igreja perde o rumo, como muitas igrejas hoje estão perdidas, totalmente perdidas. Vivem só no subjetivismo, se distanciaram da Bíblia. Paulo destaca a suficiência da escritura em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 a 17. Ele diz a Timóteo que desde a infância você conhece as Sagradas Letras, que podem tornar o sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A escritura é suficiente. Essa afirmação da suficiência da escritura aparece no Antigo Testamento com advertência sobre acrescentar ou retirar algo da palavra de Deus. Por exemplo, Deuteronômio 4 e 2 diz: não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Provérbios 30, versículo 6 diz: não acrescente nada às suas palavras. Também no Novo Testamento, nós vamos encontrar em Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe dará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Embora se refira ao livro que João escreveu, providencialmente ele aparece na última parte das escrituras. Não adicione nada a esse escrito completo, nem subtraia nada dele. A escritura é suficiente. Para progredir na fé, é preciso alimentar-se da palavra de Deus, como está em 1 Pedro 2, versículo 1 a 3. E como Jerônimo, um dos pais da igreja, ele observou: ignorar as escrituras é ignorar a Cristo. A escritura, portanto, é necessária. Antes de prosseguir, eu lembro uma vez, um amigo meu, lá no início da minha fé, numa congregação lá da cidade onde eu estava morando, São José dos Campos, ele um dia chegou para mim, ele era o dirigente da congregação. Paulo, você precisa ir lá na congregação. Ele era o dirigente. Paulo, lá é fogo puro, é fogo puro. Ninguém vai dar testemunho, não dá nem para pregar, é só fogo, fogo, fogo. Aí eu fiquei comigo. E aí, passados os tempos, veio uma luta naquela congregação. E foi uma tristeza. Foi uma derrota muito grande. A escritura é necessária. Lutero, ele era músico. Lutero era compositor. Houve uma época na vida de Lutero que ele ganhou a vida, que ele ajudava na renda dele, pagava os estudos, tocando nas ruas da Alemanha. Então, Lutero, compositor, músico, mas ele chegou a declarar um dia. Chegou a declarar: só existe uma coisa mais importante do que a música: a palavra. A palavra. Eu conheci o Ministério de São Paulo, preguei lá algumas vezes. Era o Ministério Musical, muita música. Então, lotado. Tinha um dia na semana que lotava. Tive que colocar um telão lá de fora, de tanta gente que ia para cada música, cada banda. Aí, quando tinha 15 minutos de pregação, o povo saía. Depois, quando sabiam que a pregação tinha terminado, eles voltavam para continuar. Olha, acabou. Eu chamo isso de menina cigarra. Vocês conhecem a fábula da cigarra da menina, não é? E era no verão, a cigarra cantando o tempo todo, e as formigas trabalhando, carregando comida, batendo formiga. E a cigarra só cantando. Mas aí terminou o verão, depois chegou o inverno, e o frio intenso. E a cigarra foi bater lá na porta do formigueiro. Olha, posso entrar, tem comida, estou com fome, estou com frio. E a formiga perguntou para ela: o que é que você fez no verão? No verão eu cantei. Ah, você cantou? Pois então agora dança. Agora você pensa. Muitos ministérios são como a cigarra. Como a cigarra. Eu não estou aqui para falar contra a música. A música está na Bíblia. Jesus cantou. Nós vamos cantar no céu. Mas a música não pode dar um tom. A música não pode tomar o espaço da palavra. Nós temos que nos acostumar a amar, a ouvir a palavra e aprender a palavra. A palavra nos limpa, a palavra dá a direção, dá o norte. A palavra nos ajuda nas nossas encrencas, a endireitar a nossa caminhada. É a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Alguns erros que acontecem, né, quanto às escrituras, é quando se coloca ênfase excessiva no Espírito de Deus em detrimento da palavra de Deus, o que reside em subjetivismo, zelo sem conhecimento, emocionalismo e caos, como o meu irmão lá em São José dos Campos. Vai lá, lá ninguém mais prega, ninguém vai dar nicho muito, não tem jeito, é só fogo, fogo, começa a ver. Aí o espírito, uma ênfase exagerada no espiritual, isso não é muito subjetivismo. O Senhor me falou, o Senhor me mostrou, eu sonhei. Você não pode fazer doutrina em cima dessas coisas. Ah, eu tive um sonho, agora vai ser assim. Não, o que a Bíblia diz? É importante que a palavra de Deus, ela prevaleça nas nossas decisões e principalmente estabelecer nosso sistema doutrinário, uma igreja que vai estabelecer um sistema doutrinário. Existe a ênfase excessiva na palavra de Deus, em detrimento do Espírito de Deus, o que resulta numa insensibilidade espiritual, conhecimento sem fervor, intelectualismo externo. Eu me lembro da época que eu morava em São José dos Campos, não vou falar a igreja, porque são guerra, mas caiu endemoniado na igreja, não sabia o que fazer, chamaram o corpo bombeiro. Chamaram o corpo bombeiro, não era tão simples. É só falar em nome de Jesus, não ia dar canseira para os bombeiros que também tiveram dificuldade. Nós vimos há poucas semanas o movimento de Asbury lá no Kentucky. E houve muita conversa, houve muita troca de informação e algumas informações erradas e tudo isso. E eu creio que o movimento de Asbury foi um movimento de Deus, foi um movimento do Espírito Santo. Eu creio isso. E não foi a primeira vez. Isso já tinha acontecido, a última vez foi na década de 70. Na década de 70, que houve um movimento desse, e houve transformações, sim. Muitas pessoas se entregaram à obra missionária, muitos estudantes saíram pregando, alguns foram para a Colômbia, Outros dispararam para os Estados Unidos pregando o Evangelho. Resultou nisso. E dessa vez foi uma bênção. E uma coisa que me tranquilizou é que o movimento de Asbury, lá no Kentucky, há pouco tempo, aconteceu na arena da ciência. Foi na universidade. Né? Então, os teólogos estavam, né? Os professores, o corpo docente participou. Eles sabem, eles têm um certo grau de discernimento, eles possuem. E graças a Deus não tivemos relatórios assim, negativos. A mídia norte-americana olhou para o movimento e noticiou com respeito, porque não havia abusos. Era um movimento de oração, de quebrantamento, de arrependimento, de confissão pública de pecado. São pública de pecado, de conversões, as pessoas se entregando a Jesus. Você vai dizer que isso não é de Deus? Eu creio que é. Que Deus mande isso para cá, para nós também. Uma outra coisa, existe a usurpação da Escritura, né? A usurpação da autoridade suprema da Escritura por alguma outra fonte. Por exemplo, a tradição da Igreja Católica, que ensina a concepção de uma imaculada e ascensão corpórea de Maria, a infalibilidade papal, né? Eu gosto da Maria da Bíblia, a Maria da Bíblia, mulher de Deus, mulher maravilhosa, cheia da graça, mulher santa, a mãe do meu Senhor, carregou Jesus 9 meses de seu ventre. Eu, quando chegar no céu, uma das primeiras pessoas com quem eu quero conversar: Maria, conta mais. Você não contou nem os evangelistas contam. Me conta mais, né? Eu quero saber, porque ela foi uma mulher extraordinária, mas ela não é aquilo que a Igreja Católica se fez dela, a rainha do céu. E eu sempre gosto de fazer uma pergunta para alguém, né, quando é necessário: Maria era uma mulher orgulhosa, arrogante, ou era uma mulher humilde? É lógico que era uma mulher humilde, todo mundo vai dizer. Então, uma pessoa humilde não aceitaria ser chamada Rainha do Céu, Rainha dos Apóstolos, Rainha dos Anjos, Socorro dos Pecadores, Arca da Aliança, Torre de Davi, Torre de Marfim, e todos esses títulos, e muitos outros. Eu, que sou um grão de areia perto de Maria, eu não aceitaria um membro da minha igreja subir lá no púlpito e começar: meus irmãos, nós somos felizes, nós temos o maior pastor do mundo aqui como nosso pastor. Nós temos o pastor mais inteligente do mundo. Nós temos o pastor mais santo do mundo. Este homem não dá certo. Antes de terminar, eu vou pegar o microfone na mão dele e dizer: irmão, muito obrigado pelo amor, carinho que você tem comigo. Mas eu não sou nada disso. Sou nada disso. Então, coloco a Maria no lugar. Nem ela aceitaria. Porta do céu. Como vocês estão me chamando de porta do céu? A porta é o meu filho. Jesus diz: eu sou a porta. Então, cuidado com a ascensão corpórea de Maria, de que Maria morreu e foi subiu ao céu de corpo e alma, a infalibilidade papal, o purgatório. O purgatório, né? É uma outra doutrina também, né? Que as pessoas que não cometeram grandes pecados, pecados capitais, vão passar um certo tempo no purgatório e depois vão para o céu. O Paulo Maluf uma vez disse: eu vou ficar no máximo 30 segundos no purgatório. Não sei se vai ser verdade. Não é verdade, porque não tem problema. A intercessão dos santos, o rosário, rezar terço, né? E etc. Podem ser também os escritos extra-bíblicos, como o livro de Mórmon, que já vem na capa, o outro testamento de Jesus Cristo. O livro de Mórmon não tem arqueologia. São dezenas de cidades, Zaraema, terra da abundância. Onde fica? Ninguém sabe. Agora nós sabemos onde fica Jerusalém, onde fica Nazaré, onde fica Jericó, onde fica Bato, Cafarnaum, tudo isso, o Rio Jordão. Mas não há uma arqueologia, não há uma geografia, eu diria, para o livro de Mórmon. E todos eles, né, o Corão, por exemplo, todos eles afirmam complementar o cânone fechado da Escritura. nenhuma profecia ou revelação vinda de Deus pode ser colocada no mesmo nível de autoridade que a Escritura. Nenhuma. Por exemplo, meu amigo, já congregamos juntos, quando ele foi fazer vestibular. E quando ele foi fazer vestibular, acho que já faz um tempo, bastante tempo, ele foi procurar uma profetisa lá na cidade de Jandira. E ele chegou lá, porque ele ia prestar vestibular, e a profetisa falou para ele: meu servo, eis que tu subirás no degrau. Opa, está garantido, já passei. Ele nem estudou. No certo sentido, ele estava certo, porque Deus falou que ele já vai subir um degrau. Ele nem estudou. Ele fez o vestibular, depois foi lá conferir na lista, o nome dele não está. E ele voltou lá na profetisa. Irmã, eu estive aqui, a irmã profetizou que eu ia subir um degrau e eu não subi. Como é que fica isso? E ela falou para ele: irmão, vai lá e conversa com o pessoal da USP, porque o diabo está escondendo seu nome na cabeça. E ele foi. Chegou lá na secretaria. Eu quero saber por que que meu nome não está na lista dos que passaram no vestibular. Foi verificar. Aí eu falei: não, vocês têm que dar um jeito, porque o diabo está escondendo meu nome. Eu falei: vocês estavam tudo aqui na frente da lista. O diabo escondeu tudo isso, não tem jeito. Então, muito cuidado com isso. A Escritura é o mais importante para nós. Eu creio em dons espirituais. Deus me usa em dons espirituais quando Ele quer. Eu sou pentecostal, eu nasci no fogo, nunca vou me contentar com fumaça. Mas nós vamos ter cuidado. Nós precisamos ser doidos. Nada que não seja proibido pelas Escrituras é pecado. Nada. Se a Bíblia não proíbe, então você pode fazer que não é pecado. E eu convivi muito tempo onde eu estava, até hoje, se prega isso, de que o crente não pode deixar a barba crescer. Eu acreditava nisso. Houve uma época na minha vida que eu pregava música para as pessoas. Eu acreditava que essa era a verdade. Até que eu saí do Brasil, fui morar na América do Norte. Eu fui estudar numa escola na América do Norte. Nós éramos cerca de 500 alunos de 37 países diferentes. E eu levei um choque cultural. Eu, quando vi os africanos louvando, com as roupas coloridas, dançando para lá e para cá e batendo palma, eu ficava na carne. Isso não é de Deus. Levando um choque cultural. E aí, quando a turma batia a palma, eu: isso é do cão, isso é do diabo, isso não vem de nós todos. Porque foi isso que aprendi. Eu não sabia. E fui fazer um curso de teologia. Eu me lembro, durante o curso, um professor muito bom apresentou um curso sobre o livro de Êxodo, John Ray. John Ray, um dos editores do Wycliffe, Dicionário da Bíblia, da CPB. John Ray foi meu professor. E lá, estudando sobre o livro de Êxodo, de repente, ele coloca, naquela época, na Via da Paixão, era no projetor, ele colocou lá, né, o plástico, lá, a lâmina do plástico, sarcófago de faraó. Aí ele começou a explicar, né, sarcófago aberto. Vocês estão observando esse faraó? Vocês observaram como a barba dele é comprida e faz uma curva no umbigo? Esse faraó, ele não tinha barba, isso é uma barba postiça. Porque a barba era símbolo de autoridade do faraó. Por isso que José, quando saiu da prisão, para comparecer diante de faraó, ele se barbeou. Ele não poderia comparecer barbudo diante de faraó, porque ele estaria competindo em autoridade com o faraó. Aí eu senti muita raiva. Eu senti muita raiva. Me enganaram esse tempo todo. Porque o papo sempre foi esse. José se barbeou para comparecer diante de faraó. Assim também o pecador, quando ele se converte e para comparecer diante do rei Jesus, ele se barbeia. numa total ignorância do contexto histórico da intervenção. Mas essa não foi a gota d'água. A gota d'água vivia depois. Como eu estudava, a nossa escola, né, onde eu fiz o primeiro mestrado, ficava em frente ao exame, a igreja foi muito grande, tudo junto, e toda quinta-feira a igreja tinha um culto de milagres. E a minha aula só começava uma hora da tarde. Então eu gostava de ir no culto de milagres. E eu com sexo. Começava às 10 horas da manhã. Aí eu chego lá um dia no culto de milagres, entrei e de repente eu vi uma garota vestida de uma forma muito indecente, inaceitável. Eu olhei e fiquei com raiva. E eu pensei, como é que essa filha do diabo se atreve a entrar numa igreja nessa situação? Não, deixa eu olhar para Jesus, senão eu vou perder minha vez. E eu culto em progresso, cantando e tudo. E de repente o pastor, olha, agora nós vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. Se tiver alguma coisa de ajuda, vai lá e ora com essa pessoa. Eu ia, jamais. Mas aí eu vi uma senhora se aproximando daquela moça, mal vestida, e botando a mão no ombro dela. Para mim acabou. Eu saí da igreja com muita raiva. E a minha ira era visível. E os meus colegas foram atrás de mim. Alguns deles estavam no Foram uns 4 ou 5 atrás de mim. Paulo, o que aconteceu? E eu dei um sermão. Quem vocês estão pensando que é a Espírito Santo? Toda a minha ira despejou. Quando eu terminei, um deles falou assim: Paulo, você está certo. Se nós estivéssemos no seu lugar, nós teríamos feito a mesma coisa. Agora, Paulo, pense na situação dessa moça. Você sabia que ela ia se suicidar hoje? E você sabia que quando ela passou aqui e viu a placa, culto de milagres, ela resolveu entrar? Paulo, quem sabe Deus hoje faz uma obra na vida dessa moça, ela não vai se matar mais e ela nunca mais virá vestida dessa forma. Naquele momento veio assim com toda a força na minha mente. Não foi audível, mas era como se eu estivesse escutando. Toma, seu fariseu hipócrita. Toma, seu fariseu. Eu rompi com os meus corpos. Eu quero manter fidelidade à Bíblia, à palavra de Deus. Eu não quero mais saber de usos e costumes. Eu já me livrei disso em 1987 e não vou voltar mais. Eu conheci, pregava numa igreja, igreja grande, onde as mulheres não podiam soltar o cabelo, nem crianças, menininhas, tudo um quarto na cabeça. Aí eu ia pegar toda a igreja, chegava lá, as mulheres não podiam prender o cabelo, o cabelo tinha que ser solto. Um dia eu me acuto. Tem nada a ver com a minha família. Então, muito cuidado em relação a isso. Tá? Muito cuidado. Deus não exige nada de nós que não seja ordenado nas Escrituras. E começa a perguntar, sempre pergunte, onde está a Bíblia? Qual é o versículo? Né? Qual é o capítulo? Qual é o versículo? Outra coisa, nós precisamos da Bíblia no púlpito. E não é para ficar levantando dinheiro, como muita gente faz no Brasil. Usa a Escritura para arrecadar. Usa a Escritura para manipular as pessoas, como disse Pedro, como escreveu Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. E por dinheiro farão de vocês comércio com palavras mentirosas. É o que nós vemos muito hoje. Então o sujeito vai lá e lê sobre Gideão, que ele ofereceu um segundo boi. Este mês você vai dar um segundo dízimo. A Escritura não foi feita. E muitos outros abusos têm acontecido também. Então é muito importante que Cristo seja pregado, que Jesus seja o centro da pregação. Isso é muito importante. Spurgeon, príncipe dos pregadores ingleses, ele é meu coruja no bom sentido. Eu gosto demais de Spurgeon, já preguei muitos sermões de Spurgeon, leio, Spurgeon é uma inspiração para mim. E ele nunca estudou teologia, mas ele era um autodidata, ele tinha uma biblioteca com cerca de 12 mil volumes. E ele não estudou teologia porque ele foi nos seminários para se matricular. Aí a secretária falou com ele: você tem que marcar uma entrevista com o diretor. Aí marcou um certo dia, um horário, e ele, no dia ele foi lá. E a secretária falou para ele: você espera aqui na sala lá. E ele estava esperando uma hora e meia, depois de uma hora e meia foi lá. E o diretor estava na sala do outro lado esperando por ele, os dois outros se encontraram. Então ele acha que foi providência de Deus ele não ter entrado no seminário. Mas ele dava muito valor ao conhecimento teológico, ao ensino bíblico, tanto que ele abriu uma escola e tem uma série, acho que são três volumes, Lições aos Meus Alunos. Mas um dia um aluno do Spurgeon chegou para ele dizendo: pastor Spurgeon, eu gostaria que o senhor ouvisse uma pregação minha. O senhor poderia ouvir para avaliar como é que eu estou saindo. Aí o Spurgeon marcou com ele. E no dia e na hora, ele estava lá sentado para ouvir o aluno foi para o púlpito e pregou. Quando ele terminou de pregar, ele perguntou: e aí, pastor, o senhor gostou? Não gostei não. Por quê, pastor? Porque eu não encontrei Jesus na sua pregação. Mas, pastor, o texto que eu usei nem fala de Jesus. Ele disse assim: meu filho, todas as aldeias da Inglaterra, as menores vilas, todas elas têm um caminho. Aquele caminho se junta a um outro caminho. Aí chega um caminho maior, e depois vira numa estrada maior, depois vira numa rodovia, e tudo isso leva à capital, que é Londres. Assim é na Bíblia, meu filho. Tudo na Bíblia, os caminhos menores, os maiores, levam à pessoa de Cristo. Cristo é o centro da Escritura. Isso é muito importante. Do que muita gente cuida hoje? Se você olhar a mídia, programas de rádio, televisão, é dinheiro, 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 não sai disso. Não sai disso. E aí eles inventam um tópico, campanha e propósito. Os crentes, hoje, muitos crentes estão viciados em campanha. Eles nem terminam uma campanha, já estão já preparando uma outra, e assim por diante. E geralmente os crentes que fazem campanha, eles não fazem porque amam a Deus. Eles fazem campanha porque amam a si mesmos. Ah, eu vou fazer a campanha para comprar minha casa própria. Eu vou fazer a campanha para comprar meu carro. Eu vou fazer a campanha para pagar uma dívida. Nunca é, eu vou fazer uma campanha para conhecer a Deus, para ser mais humilde, para ser mais santo. Não, é sempre em busca de alguma coisa. Então, geralmente assim. Faz a campanha. E existe muita manipulação. Seus pedidos de oração. Dá para Israel. Tudo isso é se é que eles deram, eu duvido muito. E se a mala de Deus é não, e você só pega isso e não, eu te vejo no monte. Por que levou o extrato no monte? Deus não precisa de nós? Um ser onisciente, onipotente? É muito, muito. E também é muito importante que nós voltemos a usar a palavra púlpito, ou que nós continuemos usando a palavra púlpito, usar a palavra altar. Vem para o altar. O altar, o altar, o altar. Porque altar está ligado a sacrifício. Povo está ligado à palavra. Viagem lá pela linha, os países europeus, onde a reforma se estabeleceu com muita força, vai perceber nas igrejas reformadas o púlpito tem um destaque. O púlpito tem um destaque. Uma escada para subir para o púlpito. E isso é muito importante. Né? O púlpito tem isso. Agora, altar significa o quê? Sacrifício. Você vai ter que sacrificar dinheiro, dízimo, e assim, por isso a palavra altar é preferida, mas nós temos púlpito, né? Isso é importante. O nosso altar é Jesus. É Jesus. E eu já falei também sobre a questão da música versus a palavra, e eu quero Salmo 19, versículo 7. Que Deus nos dê graça para que nós sejamos o povo, não apenas da emoção, mas da reflexão. A emoção faz parte da vida cristã. Eu não vejo problema nenhum a Aliás, eu também sou emotivo. Em muitos cultos eu choro, sinto a presença de Deus, eu oro em línguas, não tem problema nenhum em relação a isso. Eu oro pelos enfermos, eu não creio que eu tenho o dom de curar, mas eu oro pelos enfermos, porque Deus responde a oração. Deus responde a oração. Às vezes eu oro por uma pessoa, ela é curada na hora. Às vezes eu oro, ela morre. Mas eu vou continuar orando. Porque não sou eu quem cura. Quem cura é o Senhor. Tem pessoas que Deus cura na hora. Tem pessoas que Deus cura depois de um período de tempo. A pessoa aprendeu alguma coisa. As pessoas ao seu redor aprenderam alguma coisa. E tem pessoas que Deus só vai curar no momento em que lhe trouxer a maior glória. E tem as pessoas que Deus escolhe não curar. Ele não me pergunte por quê, porque ele nunca me contou. Eliseu morreu da enfermidade que ele tinha. E não há nenhuma notícia na Bíblia que Timóteo tenha sarado daquela enfermidade do estômago. Mas o mais importante é que na ressurreição tudo será resolvido. Ninguém vai ressuscitar aleijado, banguele ou careca. Glória a Deus. Glória.
Dei bem na ressurreição.
Quero ler para vocês, encerrar com o Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Essa é a santa e bendita palavra de Deus. Amém.